E a Secretaria da Saúde do Paraná lançou novos materiais que auxiliam no atendimento ao paciente com dengue. Os cartões do usuário e fluxogramas de classificação de risco, que foram apresentados na reunião do Comitê Gestor Intersetorial de Controle da Dengue esta semana. Bom, sobre este assunto a gente conversa agora com a chefe do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, Ivana Belmonte, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
A senhora pode explicar para a gente como vão funcionar essas ferramentas?
Então, são ferramentas que já eram utilizadas anteriormente num modelo diferente do que está proposto aqui. Por exemplo, o fluxograma do paciente, ele estava em termos de um cartaz grande que ele acabava sendo colado na parede de uma unidade de saúde ou de um pronto atendimento e não se prestava atenção quando do atendimento do paciente. E nós lançamos um modelo que ele pode ser, tem uma dobradura, que ele pode ser levado no bolso do jaleco do médico que está prestando atendimento para que ele tenha agilidade na consulta. E a vantagem também do cartão de acompanhamento do paciente, a mudança que fizemos nele, foi colocar o alerta para que o paciente sempre leve esse cartão no retorno da consulta. Porque um paciente que volta mais de uma vez com sintomatologia de dengue que ele não conseguiu passar, ele não curou, ele não teve uma progressão boa do caso, ele pode ter um caso grave, os sinais de alarme, e o médico vai ter essa informação nesse cartão.
Porque o cartão do usuário é o cartão do SUS, né? Que todo o usuário do SUS tem.
Não. Ele é um cartão de acompanhamento do paciente com dengue. Não é o cartão do SUS.
Ah, é um cartão
só?
É
uma carteirinha onde são anotadas informações de sintomatologia, qual o dia da consulta que ele teve, como que está essa pressão arterial, se foi feito algum exame complementar e se ele teve algum sinal de alarme ou não. Como a dengue ela é uma doença que ela tem um pico febril e quando o caso agrava, ele agrava após esse pico febril, ele é diferente de outros agravos e o paciente pode ter sinais de alarme evoluir para caso grave. Então, é importante que tenha esse acompanhamento por carteirinha, porque o paciente vai retornar mais de uma vez para a unidade de saúde. E nem sempre ele volta na mesma unidade. Então, ele vai no postinho próximo da sua casa, ele vai num pronto atendimento, ele vai num pronto socorro de hospital. E quando ele muda o local de atendimento, se o médico que atendeu não souber da sua história pregressa, ele não vai ter o alerta para que aquele paciente pode estar numa situação de risco.
Mas esse cartão já existia?
Ele existia num formato simplificado. E ele não trazia esse alerta aos pacientes de que ele tem da importância de ter esse cartão em suas mãos em toda consulta e para que o paciente verificasse os sinais de alarme. Nós aumentamos a visibilidade dos sinais de alarme e fizemos esse alerta na frente do cartão do usuário de que o paciente leve sempre esse paciente em mãos na próxima consulta.
Mas quem já teve dengue e não tem mais o cartãozinho, perdeu essa informação dessa primeira doença. E agora...
Não, querida, se alguém já teve dengue, é naquele período que ele está doente que o cartão é importante. Ah, se ele for fazer um novo atendimento, ele abre um novo cartão. Ou ele pode levar o cartão antigo e dizer, eu estou tendo os mesmos sintomas novamente. Porque quando você tem um tipo viral, se você tem infecção, você não vai se reinfectar por esse mesmo sorotipo. Nós temos 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue. No Paraná está circulando atualmente 2 sorotipos, que é o DEN1 e o DEN4, com a predominância do DEN1.
Uhum. Bom, mas é importante que o médico saiba que esse paciente já teve dengue tempos atrás.
Sim, é importante, mas essa carteirinha, a importância dela é no caso de eles estar doente e fazer mais de um retorno à unidade de saúde durante o período em que ele está doente.
Porque, então, essa assistência nesse período da doença, ela é muito importante que ela seja bem feita, que não haja nenhuma falha, né? Porque aí se evitam, então, óbitos, né?
Exatamente, porque das maneiras que o paciente vai a óbito é quando ele tem uma convergência da pressão arterial e ele vai a um choque hipovolêmico. Então, se ele tem essa... E esse fenômeno acontece por extravasamento do líquido dentro das veias para a cavidade abdominal, e isso acontece após o período febril. Então, o paciente fica abatido, fica... triste. Então ele vai para a unidade de saúde, mas ele não está febril, e se não se observa por uma carteirinha que ele passou por um período febril e ele está nessa condição agora, ele pode ser visualizado como um doente não grave, nenhum sinal de alarme, entende?
Uhum.
Por isso é importante o acompanhamento da carteirinha, para evitar o óbito.
Ah, tá. E esse fluxograma, então, é o que classifica o paciente se é de risco? O médico vai estar carregando com ele esse fluxograma?
Sim, é uma classificação do risco para facilitar o manejo do paciente. A importância do manejo do paciente de acordo com a condição dos sintomas que o paciente esteja apresentando. Então, o médico, tendo isso à mão, ele vai ter como classificar esse paciente, e também a unidade de saúde que recebe esse paciente vai poder ter, se ela trabalha com uma classificação de risco na sua recepção do paciente, ele vai ter como definir se o caso é de emergência ou não.
Uhum. Bom, como a secretaria, além dessas medidas, né, dessas ferramentas, do aperfeiçoamento desses protocolos, como é que a Secretaria de Saúde está se preparando para enfrentar essa temporada de calor, de chuvas, né, de chegada aí dos casos de dengue?
Nós estamos fazendo a capacitação, principalmente de toda a assistência em todo o estado, até porque nós podemos ter um risco de uma tríplice epidemia, né, tendo dengue, zika e chikungunya ao mesmo tempo. Chikungunya, nós tivemos casos importados, mas não tivemos casos autóctones no Paraná. Mas zika vírus, nós tivemos 2 casos na cidade de São Miguel do Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu. Não aumentaram esse número de casos, mas nós temos agora um período de muita chuva e calor que são... bastante propícias à proliferação do mosquito e de transmissão, então, desses 3 agravos, que o mosquito é o mesmo.
É o Aedes aegypti que transmite, então, o Zika vírus e o chikungunya.
Exatamente, e a dengue.
Uhum. Então, aí
como na região nordeste já houve a circulação desses 3 ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para isso.
Então, o maior desafio agora nessa temporada de calor, nesse período aí de final de ano, começo do ano que vem, né?
Exatamente. É importante que as pessoas tenham a consciência de que a melhor forma da prevenção é eliminar o foco do criador. Então, fazer um checklist na sua casa e verificar se não existe o risco de ter algum criador na sua casa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Ivana Belmonte, que é chefe do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, né, que essa semana divulgou aí novas ferramentas para auxiliar no atendimento ao paciente com dengue. São 2 ferramentas que já existiam, mas que foram aperfeiçoadas: o cartão do usuário e o fluxograma de classificação de risco, para que o paciente seja atendido de forma mais eficiente quando ele fica doente, né? Porque ele tem o período, a doença, a dengue, tem o primeiro período, depois ele volta para casa, a febre já passou, mas se ele tiver que procurar novamente uma unidade de saúde após esse período febril, o médico que o atender vai saber qual foi o histórico dele desde o início dos sintomas.